serviços mínimos alargados, valorização de todas as formas de trabalho a termo e sem termo, senhora deputada, são princípios que estão ligados intimamente ao objeto, ao fundamento, à substância das alterações que propomos ao Parlamento, assim a senhora deputada esteja disponível para os discutir. Senhora deputada, limpeza de florestas, o Governo constituiu um comando integrado de prevenção e operações que está a funcionar precisamente em Leiria, que terei a ocasião de visitar ainda esta semana. Neste momento, desde o dia 13 de abril, estão no terreno mais de 1.500 operacionais. Foram feitos contratos com 26 municípios. Temos já a desobstrução da rede viária que foi obstruída por árvores em mais de 15 mil quilómetros, senhora deputada. Estamos até ao momento em contacto direto com as autoridades locais de proteção civil, com o Comando Nacional da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, com o ICNF, com a AGIF, com a GNR, com o Estado-Maior-General das Forças Armadas e com a Liga dos Bombeiros Portugueses, em conjunto com os municípios, para termos a resposta no terreno já.
Obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Senhora Deputada Isabel Mendes Lopes, faz favor.
Sr. Primeiro-Ministro, tem de ir ver o que é que está no Código Laboral, porque é exatamente ao contrário do que o Sr. Primeiro-Ministro disse. É, prejudica as famílias, prejudica os trabalhadores e não vai aumentar a competitividade neste país onde já se trabalha tantas horas. Sr. Primeiro-Ministro, ainda na senda da falta de preparação e de planeamento e cultura do improviso, há 17 associações de apoio às vítimas de violência doméstica que estão em risco de fechar por falta de financiamento. O Governo tem afirmado que isto é uma prioridade da sua governação. Quer saber o que é que o Sr. Primeiro-Ministro diz a estas associações e a estas vítimas. O Sr. Primeiro-Ministro não ouve o Papa, não ouve o povo, não ouve aqui o Parlamento. Sr. Primeiro-Ministro, eu quero lhe perguntar para quem é que o Sr. Primeiro-Ministro governa.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Porque as galerias já estão cheias e com vários jovens e alunos, antes de passar a palavra ao Sr. Deputado Hugo Soares, dou a conhecer à Câmara que estão presentes alunos e professores do Grupamento de Escolas de Canelas de Gaia, cidadãos do município do Entroncamento, alunos e professores do Grupamento de Escolas de Lousada, alunos e professores do Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra, alunos e professores da Escola Secundária Sebastião Gama de Setúbal, alunos e professores da Faculdade de Direito da Universidade de Lusófona, alunos e professores da Universidade Europeia de Lisboa, cidadãos da União de Freguesias de Freixeda do Torrão, autarcas e ex-autarcas do município de Arcos de Valdevez, cidadãos da Liga de Combatentes de Évora, cidadãos de Aveiro, alunos e professores da Associação Académica de Direito da Universidade de Lusófona, alunos e professores do Externato Mundo da Criança de Torres Vedras, a quem eu saúdo, em particular, por aquilo que foi o resultado. E finalmente, presentes a Junta de Freguesia do Conselho de Águeda, autarcas do município de Valpaços, Vila Real, autarcas do Conselho de Vila Verde e a Sra. Presidente da Câmara também presente, e autarcas de Valpaços, também com o Sr. Presidente da Câmara presente, que estão nas diversas galerias a assistir aos nossos trabalhos. E agora vou dar a palavra ao Sr. Deputado Hugo Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Sras. E Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro, costuma-se dizer que às vezes parece que o mundo está ao contrário, mas de facto há coisas que estão mesmo ao contrário. E começaria mesmo por aí, porque encheu-me de estupefação ouvir um partido da extrema-esquerda portuguesa dizer que nós, sociais-democratas, não ouvimos o Papa, mas eles é que ouvem. É de facto extraordinário, é um mundo ao contrário. Talvez esta manifestação do deputado Rui Tavares de contrariar a minha expressão de que o LIVRE é um partido da extrema-esquerda portuguesa tem a ver com o facto do deputado Rui Tavares ter saído do Bloco de Esquerda um bocadinho menos para a esquerda para o LIVRE. Mas o seu deputado, veio da extrema-esquerda. Sobre isso não há dúvida nenhuma. Não sei se tem vergonha. Eu não tenho vergonha do espaço político que eu ocupo. Senhor Primeiro-Ministro, dizia-lhe que há realmente coisas extraordinárias. Há realmente...
Faz favor, continuar, Sr. Deputado Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Há realmente coisas extraordinárias a acontecerem na oposição ao Governo. Julgo sinceramente que nós temos uma oposição que podiam ser personagens de banda desenhada. Com todo o respeito, evidentemente, mas de um lado parecemos que, honestamente, olho para o deputado André Ventura e faz-me lembrar o Lucky Luck, e do outro lado olho para o Partido Socialista, o deputado Zé Luís Carneiro, e faz-me lembrar o Speedy Gonzalez. É tal a pressa com que disparam, é tal a forma rápida como vivem da espuma dos dias. Ó, Sr. Presidente, eu resisto ao ruído, mas quando ele é imenso, e eu até acho que isto pode ter algum interesse, eu pedi a sua intervenção.
Parar o tempo, Sr. Deputado. Parar o tempo, parar o tempo, parar o tempo.
Há uma certa excitação que eu não estou a perceber.
Vamos. É o início do debate, ainda estão... todas as proteínas, portanto, vamos continuar, Sr. Deputado. Pronto, depois deste momento de alguma pausa,
Sr. Presidente, eu vou tentar continuar e dizia eu que se de um lado parece o Lucky Luck, do outro lado parece o Speedy Gonzalez. E parece porquê? Porque, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, vivem da espuma dos dias, das notícias que aparecem nos jornais, não esperam um bocadinho para perceber se as notícias são verdadeiras, se há contraditório, e disparam imediatamente. Olha, Sr. Primeiro-Ministro, foi assim há dias quando saiu uma notícia, uma manchete que dizia que o Estado vendeu imóveis abaixo do preço de mercado. Era mentira, era falso, mas o Partido Socialista veio a correr chamar Deus e o Diabo ao Parlamento para justificarem a opção correta do Estado, que afinal vendeu até bem acima do preço base que tinha lançado em concurso. Foi assim, Sr. Primeiro-Ministro, quando... Foi assim, Sr. Primeiro-Ministro, quando, depois de declarações do Sr. Secretário de Estado americano, não perceberam a expressão idiomática, esqueceram-se dos documentos, esqueceram-se da demonstração dos factos, esqueceram-se até do que sabiam e do que tinham sido informados e vieram rapidamente para a Praça Pública tentar cavalgar as notícias. É uma espécie de espuma de dias, Sr. Primeiro-Ministro, que me leva desde já, olha, vou-lhe dizer, Sr. Primeiro-Ministro, para si, preparando-se, se tiver algum tempo, daquilo que hoje vai ser aqui falado pela oposição. Olha, eu vou-lhe dizer. Uns, não tenho dúvida nenhuma, uns vão-lhe falar de membros do gabinete do seu Ministro da Administração Interna, dos assessores do seu Ministro da Administração Interna. Outros, Sr. Primeiro-Ministro, vão-lhe falar de tudo o que estamos a fazer no terreno, no território que foi afetado pela tempestade Cristina e pelo comboio de tempestades. Por aquilo que nós já fizemos, não vão dizer nada. Vão dizer por aquilo que ainda vai faltando no terreno, que evidentemente algumas coisas ainda não estão como nós gostaríamos que estivessem. Muitas delas, é verdade, e é preciso dizê-lo, responsabilidade alheia ao Governo. Mas não tenha dúvidas que sobre isso vão falar. Mas eu tenho a certeza também, Sr. Primeiro-Ministro, vá-se preparando, o Partido Socialista vai falar do problema que temos para resolver, que estamos a resolver no aeroporto de Lisboa, esquecendo-se que se deve às escolhas que fizeram, e eu sei que o Sr. Deputado Zé Luís Carneiro não gosta. Mas a verdade é que um dos principais motivos é a circunstância do Sr. Deputado Zé Luís Carneiro ter sido o Presidente da Comissão Liquidatária do CEF que levou a este carro no aeroporto de Lisboa. Ele não gosta, mas é verdade. É a espuma dos dias, é as manchetes dos jornais e é assim que temos a oposição em Portugal. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, eu gostaria muito que os partidos da oposição se pudessem acalmar, interessarem-se por matérias mais substantivas e gostaria de colocar as minhas questões. Ora, nas questões que eu queria colocar, Sr. Primeiro-Ministro, eu gostaria de falar sobre temas que interessam ao país, sobre aquilo que muda concretamente a vida das pessoas. E fui olhar...
Senhores deputados, eu não consigo ouvir.
Sr. Presidente, eu devo dizer...
Alcance. peço para não dizer nada neste momento, só quando eu lhe der a palavra. E, portanto, senhores deputados, para continuar o debate, tendo de estar reunidas as condições, pedi a atenção para aquilo que vai agora ser a continuação das perguntas do senhor deputado. Faz favor.
Senhor Presidente,
para continuar,
caso para dizer...
Para questionar o Sr. Primeiro-Ministro.
É caso para dizer que nas últimas eleições legislativas o país disse deixem o Luís trabalhar, agora é a minha vez de pedir, deixem o Hugo falar, eu não quero mais nada, já só quero falar. E portanto, Sr. Primeiro-Ministro, 27 de março, eu recupero... Isto assim demora mais que os 12 minutos que eu tinha, não há problema nenhum, estou à vontade. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu fui recuperar não aquilo que foi aprovado de todo nos Conselhos de Ministros, mas fui recuperar as medidas essenciais dos últimos Conselhos de Ministros. Dos últimos 8. Podiam ter sido 10, 15, 5, os últimos 8. 27 de março. Uma coisa que não diz nada à vida das pessoas e que nunca ouvimos a oposição falar. Pacote de medidas de apoio à compra dos combustíveis, quando falavam aqui do aumento do preço por causa da escalada do conflito no Médio Oriente, nunca vieram aqui dizer ao país e ao Governo que o Governo estava a atuar e a fazer refletir o desconto no preço dos combustíveis por força da redução dos impostos extraordinários para que as pessoas pudessem combater a inflação no preço dos combustíveis. 9 de abril, 27 de março, 9 de abril. 9 de abril, reforma do Tribunal de Contas. Uma reforma absolutamente essencial para a administração pública, para o investimento e que espero possa colher, neste caso de parte do Partido Socialista, adesão aqui no Parlamento. Continuamos. 16 de abril, reforma do Estado. Decreto-lei que altera o Código dos Contratos Públicos. Coisa pouca também que tem a ver com a celeridade na contratação pública para que possa haver mais investimento e os serviços na administração pública possam funcionar melhor, quer do lado da administração pública, quer do lado dos cidadãos. 23 de abril, resolução para chamarmos, ouçam bem, para chamarmos para a privatização da TAP, não duas companhias quaisquer que queiram ter interesse na TAP, mas para chamarmos a Air France e a Lufthansa, só duas das maiores companhias a operar na Europa, para poderem discutir com o Governo a privatização da TAP. Coisa pouca, é verdade, depois dos milhões que o Partido Socialista enterrou na companhia aérea portuguesa. 30 de abril, PTRR e apoio pós-tempestades, um apoio excepcional a quem, Sr. Ministro da Agricultura, um apoio excepcional de 60 milhões destinados a reabilitar infraestruturas agrícolas afetadas pelo mau tempo. Isto à oposição não diz nada, mas diz aos agricultores que viram as suas infraestruturas destruídas e às quais o Estado atribuiu um apoio extraordinário de 60 milhões de euros. 7 de maio, alteração ao regime de contratação e de prestação dos serviços médicos, os tarefeiros, e a nova lei orgânica do INEM. É claro que o Partido Socialista, sobretudo, e o Chega já agora, os tais personagens da banda desenhada, apressam-se a berrar constantemente contra o estado atual do Serviço Nacional de Saúde. Mas quando o Governo faz as reformas que o Serviço Nacional de Saúde precisa, eles não vêm ao Parlamento dizer nada e normalmente até estão contra e estão ao lado daqueles que não querem acabar com os interesses instalados também no Serviço Nacional de Saúde. 14 de maio, Sr. Primeiro-Ministro, já teve ocasião de falar sobre isso, reforma laboral, uma reforma que não é coisa pouca, é uma reforma que visa lutar contra a precariedade, lutar contra os baixos salários, ter uma economia mais competitiva para que possa pagar melhores salários e conciliar a vida pessoal com a vida profissional. Neste particular, Sr. Primeiro-Ministro, temos um problema. Partido Socialista, não falo da extrema-esquerda, essa não vale a pena nesta matéria, neste particular, de resto, nas outras também creio que não, mas neste particular, na reforma laboral, Partido Socialista e o Chega ainda não perceberam o essencial. Ainda não perceberam que as empresas não são nem os patrões, nem os investidores. As empresas são, efetivamente, na sua fase originária, quem investe, quem a cria, mas as empresas são esses, são a carteira de clientes, são a maquinaria, mas é essencialmente
os trabalhadores. E quando nós reformamos a legislação laboral, é a pensar nos trabalhadores e no aumento dos salários em Portugal.